Houve outrora um rei, que possuía vastos domínios, formosos castelos, vastos parques, ricas baixelas e equipagens. Mas era triste, pior talvez do que triste, melancólico. Organizava festins, e aborrecia-se no meio deles. Nem o ouro, nem a saudade, nem a grandeza conseguiam distraí-o. A rainha confrangia-se de ver sempre meditando seu real esposo. O príncipe real improvisava ruidosas caçadas para alegrar seu augusto progenitor, mas o rei, a breve trecho, caía na sua melancolia habitual, sentava-se à sombra de uma árvore, cismava. Um dia, numa quermesse, que as damas da corte promoveram para divertir seu real amo, apareceu uma cigana, que andava lendo a Buena Dicha de barraca em barraca. Era alta, morena como todas as ciganas, e tinha uns olhos tamanhos e tão vivos, que bem podiam ler o futuro a grande distância. Embrulhava-se num manto de retalhos, uma capa de pedinte que, à força de remendada, já não tinha cor própria. Lia, com profunda indiferença, o destino dos outros, seguindo com a vista as linhas que eles tinham gravadas na palma da mão. Anunciava tragédias, desgraças, coisas tenebrosas com a mesma serenidade com que prometia riquezas, venturas, delícias. O rei soube que tinha aparecido na quermesse aquela cigana, e mandou-a chamar. Quero que me digas, ordenou-lhe o rei, se posso ainda ser feliz. A cigana, sem parecer preocupar-se com a honra que lhe era dispensada, respondeu laconicamente, sim. Ainda pode ser feliz Vossa Majestade. Alegrou-se subitamente o rei e perguntou-lhe, o que é preciso fazer para que eu seja inteiramente feliz? A cigana demorou-se um momento consultando as linhas da real mão, é? Respondeu, precisa Vossa Majestade vestir a camisa de um homem feliz. Mas onde poderei eu encontrar esse homem feliz? Isso agora não é comigo, disse a cigana. E voltou costas ao rei. Indiferentemente. Logo sua majestade mandou reunir no palácio real os seus validos e conselheiros. Contando-lhes o caso da cigana, acabou por dizer-lhes, agora é que eu vou conhecer qual de vós me é mais dedicado. Trata-se de procurar um homem feliz, cuja camisa, ainda que custe rios de ouro, eu hei de vestir, e de procurá-o, pois, e todo aquele que o encontrar, receberá recompensas quais rei algum da terra ainda concedeu. Fazendo mil protestos de dedicação, logo cada um deles se deu pressa em partir. Para onde? Ao acaso, pelo mundo fora, à procura de um homem feliz. Tal conselheiro do rei descobriu um proprietário muito rico, que todos os dias via entrar pela porta dentro seus rendeiros carregados de ouro. Foi procurá-lo, na suposição venturosa de que tinha encontrado a pessoa que procurava. Sois feliz como pareceis? Perguntou-lhe. Não sou, ai de mim. É verdade que possuo uma riqueza enorme, mas falta-me a saúde, que é cada vez mais precária. Daria toda a minha riqueza para poder viver sem dores, para comer com apetite. Outro conselheiro do rei encontrou um homem muito robusto, cuja saúde todos na sua terra invejavam. É o homem mais forte destes sítios. Disseram-lhe. Foi visitá-lo. Uma pergunta vos quero fazer. Dizei-me se, na posse de tão florescente saúde, sois completamente feliz. O homem forte suspirou, e respondeu, é verdade que sou muito robusto, mas quisera não o ser tanto, porque não tenho gosto nenhum de viver ainda muitos anos. Por quê? Porque sou pai de 12 filhos e não ganho bastante para lhes dar de comer. Quanto mais trabalho, menos ganho. Há destinos assim, e o meu, já agora, não tem remédio. Informaram um dos validos do rei, de que em tal aldeia morava um homem que, 20 anos depois de casado, ainda namorava a mulher. Assombrou-se com esta revelação o válido, e foi a correr por montes e vales procurar o ditoso casado. Sem mais preâmbulos, interrogou-o. É certo que sois casado há 20 anos? Há 20 anos e 20 dias. E que tendes vivido numa contínua lua de mel, certíssimo, meu senhor. Sois, pois, inteiramente feliz? Céuia se, ó quê? Pois não vos reputais um homem feliz? Céuia, se não fosse minha sogra, que volta e meia se lembra de vir visitar-me. Já iam decorridos alguns meses, sem que os conselheiros e validos do rei houvessem voltado ao paço para noticiar a sua majestade o achado de um homem feliz. Esta demora tinha desanimado cada vez mais o rei, que, de quando em quando, gritava enfurecido, pois não haverá sobre a terra um homem verdadeiramente feliz? Certo dia um dos conselheiros do rei ia jornadeando, sempre na faina de procurar um homem feliz, por uma serra muito agreste e solitária. Só de longe a longe avistava algumas cabras, que andavam roendo as raízes das urzes. Que serra tão triste! Disse o fidalgo ao arrieiro. Por aqui só se encontra algum pastor, ninguém mais. Lá está um acolá. No alto daquele rochedo, a tocar na sua flauta. É verdade. Quero falar-lhe. Vamos lá. Era grande a distância. Mas à medida que se aproximavam iam ouvindo os sons rústicos da avena e vendo o pastor a bailar, muito contente. Sozinho, no topo do rochedo. Parece impossível, dizia o fidalgo, que não tenha medo de cair. Chegaram perto do rochedo, e o fidalgo gritou-lhe, olá, pastor. O pegureiro interrompeu a música e o baile. Tirou o chapéu, e ficou-se muito quieto. Anda cá, que te quero fazer uma pergunta e dar dinheiro. O pastor desceu de um salto. Julgas-te feliz, meu rapaz? Sim, meu senhor, julgo-me feliz. O conselheiro do rei receou endoidecer de alegria. Pois então, pega lá todo este dinheiro, e vende-me a tua camisa. Meu senhor, respondeu o pegureiro, eu não tenho camisa. Por mais que a gente possa invejar a felicidade dos outros, e desesperar da sua, o que é certo é que, ainda quando os outros lhe parecem felizes, sempre lhes falta alguma coisa, a camisa, por exemplo.